Números.
Com História.
Olá, bem-vindos ao 10º episódio do podcast Números com História. O meu nome é Pedro Pinho e sou professor de Matemática. Comigo está o Jorge Cardoso, professor de História. Olá, Jorge. Viva.
Olá, Pedro. Boa tarde.
Hoje temos um convidado, o professor José Carlos Silva, professor de Física e Química do Colégio Ribadouro. Olá, José Carlos. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Obrigado por estar aqui. É uma honra estar com vocês.
O número que preside a nossa 10ª reunião é o número 1986. Isto porquê? Porque há 40 anos, em 1986, teve lugar o maior acidente nuclear da história, o acidente nuclear de Chernobyl. Creio que já éramos todos nascidos em 86. Eu não tenho memória
vagamente.
Acidente.
Eu tenho memória do acidente. Tinha 10 anos, precisamente.
Pois, era um bocadinho mais velho, mas lembro-me perfeitamente do pânico que aquilo causou na opinião pública mundial.
Muito bem. Chernobyl teve lugar no dia 26 de abril, na madrugada do dia 26 de abril, então, de 1986. Na altura, assustou muita gente, mas não foi logo nas primeiras horas. Aliás, a União Soviética tentou abafar o mais que pôde este acidente nuclear, um pouco à imagem e semelhança do que tinha feito já com acidentes nucleares anteriores. No entanto, a nuvem radioativa que se formou acabou por atingir outros países europeus, nomeadamente a Suécia, e nas vizinhanças de uma central nuclear sueca foram detectados níveis elevadíssimos de radiação. E foi isso que despertou os cientistas e a opinião pública do velho continente para algo de muito trágico que teria acontecido, ainda não se sabia muito bem aonde. Com o passar das horas, no fundo, os contactos que tiveram lugar entre as autoridades que a nível internacional supervisionam este tipo de fenómenos, chegou-se à conclusão de que tinha havido um acidente nuclear em Chernobyl com o reator número 4. A central nuclear de Chernobyl produzia energia elétrica, tal como hoje acontece em muitas centrais nucleares um pouco por todo o mundo. Para nos ajudar a compreender melhor como é que funciona este processo da fissão nuclear, temos connosco o José Carlos, que nos vai ajudar nesse capítulo.
Ok. Então, basicamente, o que acontece numa reação de fissão nuclear é que partículas subatómicas, portanto, incidem sobre núcleos, provocando a fissão, na realidade, desses mesmos núcleos, originando núcleos mais pequenos e mais estáveis. Neste processo, há a libertação de grande quantidade de energia. Portanto, o que leva a uma libertação enorme de energia, que é aproveitada basicamente para fazer circular água num sistema fechado, que vai fazer mover as turbinas, originando o processo, portanto, de produção de energia elétrica, à semelhança do que acontece numa central termoelétrica ou hidroelétrica, portanto, em que a energia elétrica é produzida. No reator número 4, precisamente no dia 26 de abril, o que aconteceu foi que, basicamente, eles estavam a fazer um teste de segurança. O reator número 4, portanto, eles reduziram a produção para 25% da capacidade do reator. E eles queriam perceber se, mesmo faltando eletricidade, se o reator em funcionamento era capaz de acionar as bombas de refrigeração do reator. Subitamente, a capacidade do reator caiu para 1%, e, portanto, acharam estranho o comportamento do reator, rearmando outra vez o reator para tentar atingir novamente os 25% de capacidade. Devido a uma causa técnica, do próprio reator, um defeito do reator, o reator atingiu níveis de energia anormais. Uhum. Portanto, a temperatura atingiu cerca de 2.000 graus Celsius, o que fez com que a pressão do reator aumentasse, atingindo o seu limite crítico, levantando uma tampa de 1.000 toneladas, libertando para a atmosfera as poeiras radioativas.
E nós temos o registro, então, de elementos químicos como o césio, o iodo, o estrôncio, o xénon. Portanto, e são esses compostos que vão formar a tal nuvem radioativa que se espalha pela Europa, porque a radioatividade não conhece fronteiras.
Exatamente, portanto, não tem limites e, portanto, de acordo com os ventos do momento, portanto, as diferenças de pressão atmosférica, portanto, fez com que essa nuvem se arrastasse para o noroeste da Europa, nomeadamente Noruega, Suécia, portanto, onde foram registados níveis de radioatividade anormais.
E bastante elevados.
E bastante elevados, exatamente.
Bom, se me permitem, já agora, esse contexto também me faz recuar para o ambiente político que se vivia nesse período na antiga União Soviética. Como já repararam, eu estou um bocadinho debilitado, mas vou tentar manter aqui um nível de comunicação oral mais perceptível possível. Ora, em 1986, a velha União Soviética, a URSS, tinha visto subir ao poder, há pouco mais de um ano, Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev era o presidente do Partido Comunista da União Soviética e,
O
por inerência,
secretário-geral.
o secretário-geral, exatamente, e por inerência, era o líder máximo do Estado, do país. Em 85, a União Soviética enfrentava um período de grave crise económica, resultante essencialmente de opções menos eficientes durante a governação de Brezhnev, Andropov e Chernenko, que eram os antecessores de Mikhail Gorbachev, que se caracterizaram por uma política tradicionalmente pouco receptiva à crítica, uma política onde se tinha habituado a omitir, a esconder as falhas e os fracassos do regime. Ora, Gorbachev pensava efetivamente que traria, com a sua reforma da perestroika e da glasnost, palavras russas que significam reestruturação, mais pensada para a economia, respectivamente a perestroika, e transparência, glasnost, tentando criar no partido condições para se expor críticas, para se expor contradições. Todavia, a prática mostrou que a Rússia ainda não estava pronta para a glasnost e a primeira reação foi esconder, omitir, e isso foi um erro, porque as primeiras horas teriam sido cruciais para a contenção. É ou não é assim, Zé?
É, exatamente, ou seja, o facto de apenas as pessoas que estavam próximas da central, que estavam próximas da central nuclear, é que souberam do acontecimento. Portanto, toda a população mundial estava, portanto.
Às escuras.
Aliás, José, se me permites, 26 de abril é quase no 1º de maio, que é um feriado muito importante na União Soviética.
Exatamente.
E para não alarmar a população, no dia seguinte, portanto, no dia 26, isto foi de madrugada, mas depois o dia nasceu. E a população fez a sua vida normal. As
E as
crianças
autoridades decidiram não cancelar
não.
nada.
Aliás, até se antecipou a entrada ao serviço de uma roda gigante enorme que existia
Para crianças.
para crianças. A entrada em funcionamento, portanto, decidiu-se que a roda gigante que ia ser inaugurada no dia 1 de maio, no dia do trabalhador, no dia feriado, um feriado muito importante na União Soviética. Decidiu-se antecipar a entrada em funcionamento da roda gigante, precisamente para o dia 26, para distrair a população e para dar à população um ar de normalidade, não é? Um ar de que estava tudo controlado, que ele tinha sido um acidente, mas que estava perfeitamente controlado e a situação estava a ser resolvida.
De facto, as primeiras pessoas, portanto, a terem conhecimento do acidente nuclear e, portanto, aquelas que foram atacar, entre aspas, portanto, o problema, foram os bombeiros e os militares, portanto, que foram chamados a combater o incêndio. E apenas esses tinham noção efetiva do que é que estava a acontecer, sendo que era um acidente de grandes dimensões, portanto, eles viram que ultrapassava o que já tinham presenciado, visto até então.
E começaram a sentir também os efeitos da radiação no seu corpo.
Exatamente, ou seja, e para percebermos isto dos efeitos e das doses da radiação no corpo humano, só para termos aqui uma noção, ela é medida em microsieverts por hora. Portanto, os contadores de Geiger medem efetivamente a radiação ionizante por hora. Aqui nesta sala, por exemplo, há onde estar cerca de 0,1 a 0,2 microsieverts por hora. Ora, doses de radiação na ordem dos 500 microsieverts por hora já provocam náuseas e vómitos, ou seja, um desconforto, mal-estar. Por exemplo, doses de radiação de 750 mil microsieverts por hora dão perda de cabelo. Um milhão de microsieverts dá hemorragias internas, portanto. 2 mil microsieverts, portanto, leva à morte mesmo. Portanto, e os bombeiros, na realidade, foram os primeiros a combater o incêndio, estiveram expostos a 100 mil microsieverts por segundo. Isto constituía mais do dobro que letal, portanto, que leva à morte. Portanto, em poucos minutos, expostos àquela radiação, portanto, eles morriam. E, portanto, muitos morreram, efetivamente, no local a tentar combater e apagar o incêndio. Portanto.
E outros, creio que ainda foram transportados para o hospital número 6, em Moscovo, que era o hospital que na União Soviética melhor estava preparado para lidar com vítimas de acidentes nucleares, mas em poucas semanas acabaram também por falecer. Por falecer. Embora houvesse ali uma fase em que eles pareciam estar a recuperar, mas creio que depois, ao nível da nossa medula óssea, que é onde são produzidas as células, o processo cessa, não é? É interrompido e sem células novas o nosso organismo acaba por morrer ao fim de poucas semanas.
Eles administravam iodo?
Sim, portanto o iodo que a população começou entretanto a tomar tinha como objetivo preencher uma glândula que nós temos, que é a tiroide. E dessa forma, estando a glândula preenchida, o iodo radioativo, digamos assim,
deixava de ser absorvido.
Deixava de ser absorvido. Portanto, foi uma das primeiras estratégias para atacar aqui o problema.
E proteger a população.
E proteger a população.
Uhum. Só para termos aqui uma noção de efeito radioativo, esta explosão ou este acidente, teve um efeito de radioatividade cerca de 400 vezes superior à das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Ou seja, estamos a falar de uma libertação de energia, portanto, absolutamente absurda.
Mesmo para os nossos parâmetros de hoje em dia. Bom, nesse contexto, estávamos também a viver a Guerra Fria. Sabemos que, do lado de cá, da célebre cortina de ferro, ninguém suspeitava sequer do que se estaria a passar. Terão sido os alertas que falávamos há pouco, emitidos através dos responsáveis dos países nórdicos, que alertaram para essa eventual situação. E até os Estados Unidos se aperceberem do que estava a passar e terem chegado, inclusive, a oferecer possibilidade de auxílio o que para a União Soviética seria uma clara admissão de fracasso. E no contexto da Guerra Fria, isso seria completamente inaceitável. Acresce isto tudo a desorganização que a Rússia já vinha a sofrer há algum tempo. Eu quando digo aqui Rússia, a União Soviética, porque ainda estávamos a viver os últimos tempos da Guerra do Afeganistão. E a Guerra do Afeganistão tinha exaurido completamente os meios financeiros e até alguns meios técnicos que a União Soviética dispunha e que naquele momento faziam parecer, Chernobyl parecia que não era uma prioridade e seria necessariamente a Guerra do Afeganistão. Tudo isto foi o acumular de uma série de más decisões essas, que quem pagou foi a população ucraniana, pois não esqueçamos, Chernobyl é na Ucrânia e Zaporizhia é ainda hoje um grande fantasma quando ouvimos falar na guerra. E Zaporizhia tem uma central nuclear.
E é a maior da Europa.
Muito maior do que a de Chernobyl.
Sim, portanto, Chernobyl fica no norte da Ucrânia, no fundo, na fronteira
com a Bielorrússia,
mas já próximo também da Rússia. Portanto, no fundo, fica ali na confluência de três países. Atualmente são três países, não é? Fica sensivelmente a 100 quilómetros.
E seriam três estados da União Soviética.
Certo, três repúblicas socialistas de entre as 15, salvo erro, da União Soviética. E, portanto, Chernobyl fica ali na confluência dessas três repúblicas. Sensivelmente 100 quilómetros a norte de Kiev, ou de Kiev, como se diz em ucraniano. Entretanto, e pegando naquilo também que estava a dizer o José, houve a necessidade de criar uma zona de exclusão. Essa zona de exclusão tem um raio de 30 quilómetros em toda a volta, a contar da central nuclear de Chernobyl.
Que tinha uma cidade, portanto, foi construída uma cidade
de raiz,
Pripyat.
Pripyat, que tem o nome do rio, que no fundo, há bocadinho tu falaste na questão da água, não é? Portanto, as centrais nucleares
têm que ser abastecidas.
Aliás, nós temos Almaraz, em Espanha, que fica sensivelmente 100 quilómetros da fronteira portuguesa, que também está junto ao rio Tejo. E, portanto, era o rio Pripyat que ajudava a arrefecer, no fundo,
os reatores
onde a água era captada, portanto, para fazer o arrefecimento.
E não seria também da água para as turbinas, eu não sei.
Sim, ou seja, essa água depois entrava, efetivamente, num sistema fechado, portanto.
Dizer que Pripyat hoje é uma cidade fantasma, mas, na altura, Pripyat era uma das cidades mais modernas da União Soviética, era quase que uma montra, um modelo de
do
cidade,
que melhor devia.
Exatamente, porque foi uma cidade construída de raiz nos anos 70 para albergar os funcionários
e as famílias.
Tinha excelentes condições para a altura.
Sim, ao nível da habitação e ao nível dos equipamentos sociais.
E mesmo os espaços envolventes, portanto, áreas verdes, parques infantis, portanto, ginásios, restaurantes, portanto.
Aliás, vinham especialistas de toda a União Soviética trabalhar para Pripyat.
Okay.
Mas de um momento para o outro tudo isto desapareceu, não é? Foi criada então esta zona de exclusão. Para termos uma noção, portanto, nós estamos aqui a gravar no Porto. Se imaginarmos aqui um círculo com centro no Porto de raio 30 km, rapidamente pensamos aqui numa região que vai desde Santa Maria da Feira até Vila Nova de Famalicão. Imagine-se o que é evacuar toda esta área, deixar esta área toda deserta.
Da população.
Portanto, é de facto muito, muito
Pedro,
importante.
Pedro, deixa-me só aqui acrescentar um pormenor interessante, que é a cidade de Pripyat tinha cerca de 50 mil habitantes.
Certo.
Que, na realidade, eles tiveram pouco mais do que 40 minutos para, portanto, a partir do momento em que foi decretado, portanto,
a evacuação
da cidade, próximo de 40 minutos para irem buscar, basicamente, uma muda de roupa, os documentos e pouco mais. Portanto, eles não podiam levar nem sequer os animais de estimação. Portanto, eles ficaram lá.
Essa evacuação só se está no dia 27. Portanto, o acidente
é na
madrugada de 26.
Exatamente.
Passa-se o dia 26, as pessoas a fazerem como a sua vida normal. E depois só no dia 27 é que se decide finalmente evacuar a cidade.
Portanto,
mas
foram
com a perspectiva de voltar. Portanto, a ideia
sim,
era
sim,
voltar.
Era só 3 dias. Foram disponibilizados autocarros, portanto, só para Pripyat, e caminhões, portanto, para transportar as pessoas para outras zonas do país, portanto, provisoriamente, sendo que essas pessoas nunca mais regressaram
às
próprias
casas,
exatamente.
E algumas faleceram um pouco depois, porque sim, estiveram expostas àquela condição.
Sim, aqui os números são muito controversos e...
Sim, eu também...
Nunca vamos...
Saber ao certo, efetivamente, quantos mortos, não é? Portanto, diretamente é que estão ligados aqui ao acidente. Eu não sei se tu viste em alguns... Eu vi pela Agência Internacional de Energia Atómica, que na altura eles...
Estimaram
um valor de cerca de 4 mil mortos.
Certo.
Portanto,
sim, também tenho esse número.
Diretamente relacionados
com o acidente e, portanto, com a exposição à radiação. O que é facto é que, por exemplo, a Greenpeace estima que, e os cientistas da Greenpeace estimam que esse valor possa ser perto de 100 mil mortos, ou seja, estamos a falar aqui de uma escala portanto foi o pior acidente efetivamente nuclear, o mais grave de
toda a história.
Depois nos meses seguintes, nas semanas seguintes e nos meses seguintes, há todo o processo de limpeza de Chernobyl, de Pripyat e de toda essa zona que ia até 30 km, não é?
Exatamente, para descontaminação, para
já agora, dentro desse círculo de raio de 30 km, temos um círculo mais pequeno, de raio 10 km, onde surgiu a chamada Floresta Vermelha. Portanto, a vegetação ficou literalmente vermelha. Hoje já não existe, porque, entretanto, as árvores foram cortadas. Portanto, todo esse lixo orgânico foi eliminado e enterrado e selado.
Certo.
E nestas operações de limpeza terão participado à volta de 600 mil pessoas. Portanto, já estamos a ver o impacto que isto teve na saúde destes colaboradores ao nível da limpeza, da descontaminação. Já estamos a ver o impacto que isto teve na saúde destas pessoas.
Ó Pedro, por falares nisso, portanto, só para termos aqui uma noção que... O material radioativo, portanto, ficou a arder durante cerca de 2 semanas, sendo que o objetivo foi, posteriormente, e portanto, e para ajudar a combater e a apagar o incêndio, a Força Aérea lançava, portanto,
areia, boro,
chumbo, com helicópteros,
uhum,
para tentar extinguir o fogo.
E que sobrevoavam o centro, o núcleo.
O centro do reator, o núcleo do reator.
Que portanto, acabou por afetar também as tripulações desses helicópteros.
Claro, exatamente.
Seria inevitável.
Só para termos uma noção, só em janeiro é que o reator, portanto, passa a estar coberto com betão, ou seja, demorou aquele tempo todo até conseguirem cobrir o reator com betão, com cimento.
E por falar, então, nessa cobertura, também se chama um sarcófago.
Exatamente.
O que é que há debaixo do sarcófago? Há uma espécie de lava, que se chama o córeo, e essa lava é constituída por plutónio, urânio derretido, que está misturado com grafite, areia...
Tudo fundido, dada a temperatura...
Isto são substâncias que vão demorar muito tempo a desaparecer. Portanto, estima-se que esta área ficará inabitável por uns 800, 900 anos. porque estamos aqui a falar de elementos químicos que têm um decaimento radioativo...
extremamente longo.
Exatamente. O decaimento radioativo, já agora, pode ser monitorizado através de modelos matemáticos. Nós, na matemática, os nossos alunos do ensino secundário estudam um tipo de função que é chamada função exponencial. Porquê que se chama função exponencial? Porque a variável independente, que nós na matemática habitualmente representamos pela letra x, a variável independente surge no expoente de uma potência. E daí o nome função exponencial. No caso dos modelos que usamos para monitorizar o decaimento radioativo, o x é o tempo. A variável independente é o tempo. Portanto, o x dá aqui lugar ao t. Cada elemento químico tem o seu modelo, tem a sua função exponencial que monitoriza o respectivo decaimento radioativo. Também é muito utilizado, por exemplo, até aqui na história, na arqueologia.
Exatamente, a radioatividade.
A datação
do
carbono 14.
Exatamente.
Porque o decaimento radioativo do carbono 14 permite datar materiais orgânicos, como ossadas, fósseis, madeiras. Portanto, com a morte de um ser vivo, um animal, uma planta, a absorção do carbono 14 cessa.
Deixa de acontecer.
E a quantidade de carbono presente nesse organismo vai decaindo a uma taxa constante.
Um aspecto que trouxe mais rigor para a arqueologia. Ajudou até a reposicionar uma série de
artefactos
cujas datações eram idealizadas, mas não eram corretas.
Não tinham a comprovação científica.
Exatamente.
Portanto, é graças a este rigor de que o Jorge fala e que é introduzido aqui pela matemática, pelos modelos exponenciais do decaimento radioativo, que se prevê que durante os próximos 800, 900 anos esta zona fique inabitável.
Que corresponde, na realidade, àquilo que se chama o tempo de semivida de um determinado elemento químico, portanto, vai corresponder à diminuição da sua concentração
para metade.
Okay. É curioso porque ainda hoje, medições feitas com os medidores de Geiger, ainda hoje, próximos da central, nós temos cerca de 5 microsieverts por segundo. Ou seja, isto corresponde tipo à radiação que nós levamos, portanto, quando vamos fazer uma imagem de uma radiografia ao dentista.
Porque, de facto, para a nossa escala, 40 anos é muito tempo, mas quando estamos aqui a falar na decomposição destes elementos
destes
químicos,
materiais,
40 anos foi ontem.
Não é precisamente nada. Aliás, por exemplo, no caso do plutónio, que ainda lá está, portanto,
debaixo do sarcófago,
existem ainda 100 kg de plutónio. Só para ter uma ideia, um micrograma de plutónio é, portanto, a dose para matar uma pessoa. Então nós temos aqui uma quantidade suficiente para matar 100 milhões de pessoas, portanto, caso aquilo se exponha, portanto, e por isso é que é importante, na realidade, nós termos aquilo coberto.
Já foi construído um segundo sarcófago.
Exatamente.
Portanto, o atual sarcófago já não é aquele que referiste há bocadinho e que foi construído nos meses seguintes ao acidente nuclear.
Que, curiosamente, esse último sarcófago foi construído fora, portanto, do reator, da estrutura do reator, e foi levado para lá por trilhos
deve ser, com certeza, uma estrutura colossal.
Colossal. Ele tem 2 metros, portanto, de espessura para poder conter a radiação naquele espaço e para não permitir que essa radiação
extravasse.
Exatamente, e passe cá para fora, portanto.
Muito bem. Este tema é realmente apaixonante. Nós tocamos aqui as questões da política, da geopolítica, da física, da química, também da matemática. Poderíamos aqui abarcar outras áreas, até como a filosofia, a psicologia ou a religião.
É verdade.
E como este tema é tão desafiante, nós decidimos fazer um episódio duplo. No próximo episódio também vamos dedicar o episódio a Chernobyl e vamos ter connosco a nossa colega Isabel Ferraz, que é professora de Biologia e Geologia, e que nos vai falar sobre os efeitos e o impacto no corpo humano, na fauna e na flora deste trágico acidente que ocorreu há 40 anos, em 1986.
E já agora, para os mais curiosos, recomendo a série Chernobyl da HBO, que tem grande rigor e qualidade histórica e científica, para entrarem um pouco mais nesta temática. E quando voltarmos no próximo episódio, provavelmente fará mais sentido alguns dos aspectos que estivemos hoje aqui a debater, porque realmente vale bem a pena ver essa série, que creio que ainda está disponível no catálogo da Max.
E de forma complementar à série, sugerimos também aqui um documentário que passou na RTP2. O documentário é de 2023, é feito na Alemanha e tem 4 episódios e o nome é Chernobyl, uma utopia em chamas. Ver a série e ver o documentário permite ter uma visão muito completa e rigorosa daquilo que se passou e que não deve ser esquecido, sob pena de voltarmos a repetir um acidente trágico como este.
Onde ficam aqui as sugestões para os nossos alunos e para todo o auditório.
Eu gostaria só de deixar um último comentário acerca da energia nuclear, que efetivamente é uma arma poderosíssima, porque poderia eventualmente resolver os nossos problemas energéticos. Aliás, foi com esse objetivo que, na realidade, a URSS, portanto, construiu as centrais nucleares, que era para uma questão de necessidade energética para a produção industrial, portanto. E, portanto, tem aqui, efetivamente, uma arma poderosíssima. Aliás, a radiação pode ser usada ao nível também do tratamento de cancros, portanto, aqui os efeitos têm efeitos positivos, na realidade, sobre a saúde. Contudo, descontroladamente, portanto, tem aqui um efeito altamente perigoso e nefasto, portanto, tem o bom e o mau.
É um pau de dois bicos.
É um pau de dois bicos.
No fundo, é um bocadinho como o avião, não é? O avião será o transporte mais seguro do mundo.
Mas
e se
arma.
Se obedecermos a todos os protocolos, à partida será o meio de transporte mais seguro do mundo. Mas quando há um acidente na aviação, os efeitos, os danos, as consequências são
brutais.
Brutais, exatamente. É isso. Muito obrigado pelo convite.
Obrigado nós.
Obrigado, José, pela tua presença.
Pela colaboração.
Obrigado.
E por nos teres ajudado também aqui a entender melhor o que se passou naquela madrugada do dia 26 de abril de 1986. Até
muito
breve.
Obrigado. Até breve.
Foi mais uma vez com o apoio do Miguel Moraes. Foi mais um episódio do Números com História.
Este é um podcast de Pedro Pinho e Jorge Cardoso, com sonoplastia de Miguel Moraes.